ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você acabou de ouvir aí o Voz da Rússia, está agora conosco e nós vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa, telefone 4435-9020. Pode também ligar no 997-666-555, através do qual você pode também mandar mensagens WhatsApp para a gente. Nós estamos também no Facebook, / Semeando Boa Nova. Se preferir, você manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou ainda pode escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando ou entrando em contato conosco através de e-mail ou mesmo Facebook, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode ouvir o nosso programa também pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, verão brasileiro, previsões de 24 até 33 graus. Estamos aqui no verão, na toda sua pujança, com a equipe toda postos. Lá na mesa de som, saindo Luiz Carlos, entrando agora Luiz Isidoro, já pilotando os botões mágicos aqui da Rádio ABC. Nos telefones, a Cristina e o Danilo. No apoio geral, o Danilo. O nosso ouvidor, o Sérgio. Nos comentários, com o Hélio, o Marinho, o Fernando e também com a Clarissa. E hoje nós estamos com a equipe toda postos aqui, inclusive a Clarissa fazendo parte aqui da equipe hoje, para falar da pergunta-tema. E a pergunta-tema é: falar mal dos outros pode me prejudicar? Essa é a pergunta-tema. Você participa, liga para a gente aqui e dá a sua opinião. A maledicência, às vezes também conhecida como fofoca, está presente em nossa vida diária, tanto de maneira sutil quanto direta. No programa de hoje, estudaremos esse tema e as suas consequências de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando aqui para a nossa companheira Clarissa. Clarissa, como é que nós podemos definir o que vem a ser maledicência? Tem definição? Dá para o nosso ouvinte receber lá uma definição do que seja maledicência?
Bom, primeiramente, bom dia a todos. A maledicência, ele é o ato de falar mal dos outros, né? É uma forma de criticar. Então, a maledicência é uma exteriorização, é a palavra falada, de todos os sentimentos que a gente guarda dentro do nosso coração, né? É um complexo de inferioridade. A gente precisa criticar alguém, falar mal de alguém, para a gente ter o nosso próprio valor. Uhum. Então, ela nasce da inveja, da raiva, dos ciúmes, de um medo de uma perda de posição. E ela é sempre prejudicial, porque a gente sendo responsável pela maledicência, falar mal dos outros ou simplesmente propagando mal, a gente faz parte de todo esse ciclo que é muito prejudicial para todos os envolvidos. Uhum. Né? E ela, geralmente, ela acontece na ausência da pessoa. Então, ela é um comentário malicioso, é uma fofoca, ela se apresenta de várias formas.
São essas coisas do dia a dia aí, um falando coisa dos outros, isso, maldade e tal, mesmo da família, né, as pessoas falando dos outros e tal.
Ela é muito comum na sociedade, né, ela tá às vezes de maneira sutil, mas às vezes ela é preparada, né, de uma forma mesmo de você prejudicar o nosso próximo.
Uhum. Marinho, por que que o espiritismo se dedica a estudar essas questões relativas aí à maledicência, hein, Marinho? Tem alguma explicação? Daria pra gente entender isso do ponto de vista espiritual?
Sem dúvida, porque... Veja, uma das finalidades do Espiritismo, a razão de ser do Espiritismo, é nos ensinar a viver o espírito do cristianismo redivivo. Né? O que, que significa isso? No início do cristianismo, aonde, ou quando as religiões ortodoxas, estruturadas, ainda não estavam, não existiam, né? Tudo era muito simples, né? E Jesus tinha acabado de fazer todo o seu ministério de amor, mostrando para todos nós que um dos principais mandamentos é o de amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E ele pôs isso como a raiz, ele pôs isso como a razão principal de muitos males que acontecem, né? Então, o Espiritismo, ele procura... estudar, dedicar-se para que nós gradualmente, apesar de já passados aí praticamente 2000 anos, e que no geral, na maioria de nós, não aprendemos ainda a respeitar o nosso próximo, né? Mas o Espiritismo também entende que esses sentimentos contrários ao nosso próximo, eles não têm apenas um aspecto social, né? Não têm apenas um aspecto de afetar ou de provocar um constrangimento àquele que, de quem a gente vem a falar mal. Mas também tem um aspecto espiritual. Temos o nosso pensamento com relação àquilo. E todo o alcance que um pensamento negativo sobre alguém também tem. Uhum. Nós, com certeza, vamos explorar mais isso.
Perfeito.
No transcorrer do programa.
Agora, Fernando, é comum a gente, no dia a dia, e as pessoas falarem dos outros, né? É comum as pessoas tecerem comentários, falarem das pessoas, do que as outras pessoas estão realizando, estão fazendo, como elas estão se comportando. E, às vezes, esses comentários, eles são sutis, são desprovidos aí, aparentemente, né? De maldade, né? É uma coisa quase que natural as pessoas conversarem, falarem sobre os outros, tal. É bastante comum isso na sociedade, né? Mesmo quando esses comentários estão desprovidos de maldade, existem consequências para os envolvidos, para as pessoas que falam, para aqueles que são alvo da conversa? Existem consequências mesmo quando essa conversa é desprovida de maldade, aparentemente?
É desprovido de maldade no sentido de consciência, né? Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas que o nosso nível de consciência, o nosso nível de percepção não acusa como algo errado. Estamos tão acostumados a esses vícios que muitas vezes a gente acha que é normal. O intuito realmente de hoje, do programa de hoje, é fazer com que a gente repense aquilo que a gente verbaliza, que a gente pensa e que a gente emana para as outras pessoas. Então há uma consequência, sim. Há uma consequência não só para aquele que acaba sendo o alvo, tá, das críticas, mas também aqueles que pronunciam essas críticas. Porque o que, que acontece? Tá? Então, de repente, a gente está conversando aqui e tal, entra um tema muito polêmico que sempre gera crítica, a questão política. Então, já tem já um preconceito, uma ideia já pré-estabelecida, que a política é isso, é aquilo, tal. Aí você começa a citar um, cita outro, um partido político, seja lá o que for, e sempre a gente vai entrar nesse clima. Mas se a gente reparar, quando a gente verbaliza isso, qual é o sentimento que a gente tem? Normalmente é de revolta, de estar sendo injustiçado, de ser uma coisa ruim, e aí o sentimento que nós temos é um sentimento de tristeza, de mágoa, de raiva, e isso acaba nos prejudicando. Agora, se isso nos prejudica, é óbvio também que essa energia, no lugar de construir, vai prejudicar. Prejudicar até os nossos órgãos físicos, por tamanha quantidade de pensamentos equivocados que a gente está gerando em nós mesmos, e também a gente emana esse pensamento às outras pessoas. No lugar de a gente tentar ajudá-las a o quê? Se reerguer, a gente o quê? Acaba afundando mais. Então nós somos, sim, responsáveis. Por isso, a necessidade de ter consciência daquilo que a gente fala.
8 horas 10 minutos, estamos aqui hoje falando sobre a maledicência. Pergunta a tema é: falar mal dos outros pode me prejudicar? Se liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida, faz a sua pergunta. 44 35 90 20. Você pode também ligar no celular 997 666 555. Pode mandar mensagens no WhatsApp também, se você quiser, nesse telefone 997 666 555, que a Cristina e o Danilo estão lá aguardando a sua ligação. Hélio, o Fernando fez uma abordagem na hora que respondeu aqui essa questão sobre a maledicência desprovida, aparentemente desprovida de uma maldade, né, vamos falar assim, e que ele falou do sentimento. Será que a maledicência tem a ver com o sentimento interior da pessoa? De fato, é aquilo que ela está sentindo que se expressa no momento em que ela fala de alguém, que ela se refere a alguém, que ela comenta sobre alguém? É o sentimento interior, algo que está lá no seu âmago, que está sendo manifestado ali?
Geralmente sim.
Mas não pode ser uma opinião também?
É uma opinião. Normalmente, quando você trata de uma opinião isenta, assim, isenta de qualquer tipo de sentimento, a pessoa toma um certo cuidado. Mesmo que não conhecendo a pessoa, ela baliza, né, as palavras dela, dizendo que ela, olha, eu não conheço o fato, eu não vi, eu não sei. Ela toma os cuidados na hora de falar. Mas quando ela vem carregada, assim, ela vem eivada de um sentimento, né, principalmente de uma versação, né, naquele relacionamento com aquela pessoa ou com aquele tipo de situação em que ela está envolvida, então ela vem carregada assim, carregada de muito ódio, de muita raiva, de muita coisa. É isso que o Fernando falou, e também isso acaba acontecendo, que a pessoa, como a gente carrega demais na tinta, até como a gente fala popularmente, você acaba indo além, até além daquilo que a pessoa, do que você poderia e deveria dar a sua opinião. Uhum. Né? Então aí passa assim.
Agora, Clarissa, que consequências pode trazer aí a maledicência para aqueles que estão envolvidos, para aqueles que praticam a maledicência, para os responsáveis por estarem falando mal da vida dos outros? Tem consequências para eles isso?
Não, com certeza. As consequências são graves, né? Sempre que nós somos medianeiros do mal, independente do que seja, nós atraímos isso para a gente de alguma forma. Como o Marinho disse, o pensamento, ele tem muita força, né? E as nossas palavras têm muita força também. Então, se eu fui o gerador da maledicência, ou se eu contribuo para que o mal se propague, né, continuando a fazer aquela fofoca, passando para os outros de alguma forma, eu também sou responsável. Eu abro a minha mente para ser um campo de futilidade, de ódio, de revolta. E tudo isso é a lei da afinidade. Então, se eu sou um gerador, se eu trago dentro do meu coração, se eu sou um propagador do mal, eu vou me afinar com as companhias pertinentes, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Uhum. Né? E daí que é o perigo, porque se nós temos companhias ruins, se temos todas essas mazelas, todos esses sentimentos dentro da gente, as consequências que a gente traz é a afinidade com esses amigos, né, entre aspas. Uhum.
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, eu estou aqui achando interessante a resposta da Clarissa, porque no Livro dos Espíritos, para aquele ouvinte que está sintonizando pela primeira vez, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro escrito por Allan Kardec, que contém 1018 perguntas que ele fez aos espíritos através de outros médiuns, porque ele em si não era o médium que respondia, né? E eram vários os médiuns que ele usou para essas perguntas todas. E há uma pergunta, especificamente a pergunta 904, que pergunta a mesma coisa que você perguntou para ela. Pergunta assim: é culpado aquele que investiga os males dos outros, da sociedade, e os desvenda? E a resposta que os espíritos deram foi: isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o sentimento for só fazer um escândalo, é um prazer, ou seja, um prazer pessoal que se proporciona, em geral isso traz aí um problema, tá certo? Agora, se o sentimento é alertar, muitas vezes, tomar cuidado para que a própria pessoa não repita aquele ato, vamos assim dizer, aquilo pode ser útil, que está na pergunta anterior até 903. Interessante que se destaca muito a questão do sentimento. Quer dizer, o que, que nós temos dentro do coração quando a gente fala e aponta o mal ou fala mal de alguém ou de alguma coisa, né?
Mas, ô Hélio, agora na prática, o que, que acontece com a pessoa que faz a maledicência? Não vai mais pro céu, coisa desse tipo aí? Como é que é isso, Hélio? Explica pra gente aí.
Olha, se nós considerarmos, né, e temos que considerar aqui, que nós estamos falando de palavras, né? Do falar. E se nós considerarmos que que o próprio mundo foi construído com palavras, né? Que Deus disse, haja luz e houve luz, né? Quer dizer, o verbo, né? O verbo, ele tem um poder de construção. É o maior poder de construção que existe, é o verbo. Tudo é construído, na verdade, com o verbo. Começa com o verbo. Quando você diz, quando você exterioriza a sua opinião, você começa um processo de construção. A mamãe que está nos ouvindo aí agora no rádio, que tem uma criança pequena, aquelas vovós que já criaram seus filhos, criaram com o verbo. Foi com o verbo que ela fez. Nós fomos criados com o verbo. As pessoas foram nos falando assim, olha, faz isso, não faz isso. É o verbo que faz a construção, que nos constrói, é que nos torna pessoas boas ou pessoas ruins, pessoas inseguras ou pessoas confiantes, né? Ao longo da vida, né? Então, como a construção ela é feita com o verbo, nós temos que ter a responsabilidade de quem fala é muito grande, porque você pode construir ou destruir uma pessoa. Muitas vezes você simplesmente por falar de alguém que você poderia ter omitido, a omissão daquela informação não mudaria nada a questão. Suponha, a pessoa passou por perto de você, onde você está na rua, você está conversando com a pessoa passa, você sabe que ela já foi presa, por exemplo, ela já foi um presidiário, por exemplo, né? um fato corriqueiro. Aí de repente você pega e fala, olha, para aquela pessoa, aquele camarada que vai andar ali, você nem, ele não conhece, você nunca viu, os outros nunca se viram. Aí eles é um ex-presidiário, por exemplo, né? Ou ele é um ex-alcoólatra. Ele fala um mal, diz dele alguma coisa que ele que foi lá no passado, foi uma questão comprometedora para aquela pessoa que passou. O outro não conhecia, passou a saber de forma desnecessária, né? Desnecessária. Aí ele vai e propaga para outra pessoa. Então, quando você fala que você destrói, você entra, que nós chamamos assim popularmente, então você entra no karma daquela pessoa. As possíveis, todas as dificuldades que essa pessoa terá no futuro em função dessa informação que você passou, você passa a ser responsável por aquilo lá. Você passa a entrar e ter responsabilidade nas dificuldades que essa pessoa vai encontrar lá na frente. Desde que aquela informação não tenha tido uma finalidade útil, né? Finalidade útil, como foi lido agora há pouco aí pelo Mário no Livro dos Espíritos.
Perfeito. 8 horas e 18 minutos. Fernando, você queria fazer um comentário também sobre essa situação?
Aturibe, eu acho interessante o que foi comentado aqui da questão da palavra. E hoje estamos abordando esse tema da maledicência. Interessante a gente lembrar Jesus. Porque estamos hoje, 2015, com todos os avanços tecnológicos e tal, mas esse tema já foi abordado por Jesus. Então o psicólogo Jesus, o amigo Jesus, o educador Jesus, ele abordou isso. E aí ele fala da questão das mãos não lavadas, do alimento contaminado, né? O que entra pela boca que realmente o que vai fazer mal. Não, não é isso. É aquilo que sai da boca, porque aquilo realmente mostra quem o indivíduo é, o que está carregado, o teor, o conteúdo que está no ser. Então ele já começa o quê? Nos ensinar justamente disso. Por quê? Nós temos as nossas tendências e a gente exterioriza, joga todo, de repente, esse lixo mental para o ambiente terreno, para a psicosfera. Então há realmente uma necessidade de começarmos a nos policiar quando falarmos, o que falarmos. Nós temos responsabilidade, sim. Então muitas vezes a gente quer que os outros façam, mas a gente não faz. Então tem que começar através do pensamento. Se de repente das ações é tão complicado, mas internamente, por isso a necessidade da reflexão e a responsabilidade daquilo que a gente fala. E aí também convidar o ouvinte para que busque mais leituras para enriquecer o seu vocabulário, tá? Para utilizar palavras mais belas, para eliminar as palavras chulas, que realmente são ditas no dia a dia, porque nós temos responsabilidade de educação. Cada um é um educador.
8 horas 20 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta a tema: falar mal dos outros pode me prejudicar? Então nós estamos tentando responder essa pergunta aqui, entendendo melhor esse tema sobre a maledicência. Estamos aqui, hoje nós não temos convidados externos, nós estamos aqui com a equipe toda reunida, a Clarissa está aqui com a gente, inclusive hoje. A Clarissa normalmente fica lá no telefone atendendo você que liga para cá, e hoje ela está aqui com a gente respondendo as suas perguntas. Liga para a gente aqui, faz a sua pergunta, dá a sua opinião. 4435-9020, 997-666-555. Agora nós estamos falando aqui, Clarissa, dessas maldades, essas consequências da maledicência para quem fala mal, para quem está citando os outros aí, etc., né? E como é que pode prejudicar alguém que é ofendido? Quem está sendo alvo dessa maledicência pode ser prejudicado também?
Bom, quem é o alvo da maledicência também pode ser prejudicado. Uma palavra ruim, algo comprometedor pode destruir uma família, pode trazer inimizade, pode trazer mágoa, gerar ressentimento, pode destruir um grupo. A gente sabe que uma falta de articulação de palavras pode até gerar uma guerra. Então a palavra é realmente poderosa e ela atrapalha muito a vida das pessoas e pode prejudicar aqueles que são alvo da maledicência. Só que a gente sempre tem que lembrar que não existem vítimas.
Perfeito.
A lei da misericórdia, a lei da ação e reação. Né? Então, se nós formos o alvo da maledicência, nós temos sempre que procurar compreender esse defeito do nosso semelhante. Porque todas as provas pelas quais nós passamos, com certeza tem um motivo para que a gente possa evoluir e crescer.
Agora, Marinho, as pessoas... A Clarissa falou dessas consequências. Essas pessoas que estão aí falando mal dos outros, praticando maledicência, vão sofrer consequências disso. E tem como elas... As pessoas que se conscientizam disso, como é que ficam? Vão levar isso o resto da vida, todas as encarnações? Como é que é isso?
Eu tenho a impressão, Toribio, que... O nosso ouvinte que está prestando atenção aqui nos nossos comentários, né? Talvez uma pergunta que ele possa estar fazendo nesse momento é: o que eu devo fazer para de alguma forma não cair nessa armadilha, né? Porque essas coisas são tão comuns, são tão corriqueiras, né? Que muitas vezes nós vamos assim naquele efeito de que se todo mundo faz, se é comum, né? Então, por que que eu devo me preocupar com isso, né? E acho que a chave disso está na resposta que os Espíritos deram aqui, que é a questão da intenção, do sentimento, né? Quando nós falamos dos ensinamentos de Jesus, nós aqui não pretendemos puxar a questão simplesmente para uma abordagem piegas, vamos assim dizer, dos ensinamentos religiosos, né? Mas trazer para um aspecto importante que foi citado aqui, que é a questão da educação, né? Tudo isso reside na educação do nosso sentimento, né? Como é que nós podemos educar o nosso sentimento? Como é que nós podemos ser pessoas que realmente procure corrigir as tendências que a gente tem? Como é que nós podemos ser pessoas que realmente passem a substituir os sentimentos, às vezes, de adversidade, de ódio, o sentimento que ressalta nas diferenças, né? Você veja que até mesmo quando a gente tem uma diferença de opinião, a gente guerreia. A gente não aprendeu, nós não aprendemos ainda a conseguirmos trocar ideias sobre diferenças de opinião sem que aquilo afete o nosso sentimento, né? Por quê? Porque nós não estamos ainda com o amor que deveríamos ter aí. E aí eu acho que nós não podemos nos furtar a destacar a essência que o Espiritismo traz, que é a questão da caridade, né? Quando os amigos espirituais escreveram que fora da caridade não tem salvação, nós temos que entender isso muito bem. Porque se o sentimento de amor não estiver presente, se o sentimento de querer bem o próximo, se o sentimento de querer que o próximo também seja bem sucedido, se nós não queremos que o próximo não se atrapalhe, que o próximo não sofra, não é? Nós temos que estar atento a tudo isso. E a partir do momento que isso estiver no coração da gente, automaticamente nós vamos estar medindo melhor o que nós pensamos e o que nós falamos a respeito de alguém, não é? Então a essência é, quando se fala de fazer o evangelho no lar, quando se fala de fazer uma escola de aprendizes do evangelho num centro espírita, quando nós falamos de sairmos em campo para cuidar dos necessitados, para poder, tudo isso é exercício do sentimento. Porque é muito fácil, quando a gente não exercita o sentimento, um contato com o necessitado, um contato com o semelhante, porque a gente teorize muito, sabe? A gente vira teórico. E quando a gente vira teórico é um perigo, porque aí a gente critica todo mundo, porque a nossa teoria nos permite, a gente acha que a nossa teoria é sábia, e ela permite que a gente critique os outros, né? Então, a chave está no sentimento, capacidade de poder entender o semelhante, a capacidade de entender por que a pessoa faz, a capacidade da gente olhar o erro, mas não olhar a pessoa. Criticar o erro é uma coisa, criticar a pessoa que erra é outra, né? Então, tudo isso precisa, assim, de uma certa maneira, desenvolver um sentimento mais nobre, um sentimento mais evangelizado, vamos assim dizer.
Perfeito. Clarissa?
É só complementando o que o Marinho falou a respeito de todo o amor, toda a compreensão que a gente tem que ter com o semelhante, que Jesus nos ensinou e que o Espiritismo nos traz muito isso, também tem o fato da gente se analisar, de nós sermos sinceros conosco. Quando a gente critica alguém, a gente parte do pressuposto que, se eu critico, eu não faço isso. Mas será que nós não fazemos isso, ou até pior? Então há uma reflexão para a gente, quando nós formos criticar, olharmos nós primeiros, né? Sermos severos conosco e compreensivos para com o próximo. Jesus já nos recomendava isso. Como nós olhamos, né, um argueiro no olho do nosso irmão, não vemos a trave no nosso próprio olho, né? Então tem aquele pressuposto: conhece-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nós precisamos saber o nosso real valor, olhar os nossos defeitos, saber nos analisar, ao invés de criticar e rebaixar os outros.
Hélio, nós estamos falando aqui dessa situação que envolve aí a pessoa que está fazendo a maledicência, aquele que está sendo o alvo da maledicência, que ele também tem consequências. A Clarissa falou isso agora aqui. Como é que ele se livra disso? Como é que ele convive com isso do ponto de vista pessoal?
Olha, existem algumas técnicas para isso. As pessoas orientam, né, as pessoas que são vítimas desse tipo de coisa. Existem algumas formas de fazer isso aí. Mas vamos falar assim daquilo que é mais, da forma mais corriqueira. É você não deve dar mais publicidade àquilo, né? Porque muitas vezes, quando você vai de encontro com aquela ideia, você dá publicidade a ela, sabe? A publicidade a ela, e isso, a primeira tentativa é desconsiderar e não ir de encontro, porque aquilo por si só se extingue, né? Agora, se aquilo não se extinguir, for da outra parte, for assim, a pessoa for contumaz, continua falando, aí você tem que usar os meios disponíveis aí, de justiça, inclusive, para pedindo retratações dessas coisas, provas, essas coisas desse tipo.
Perfeito.
Né? Tá?
Agora, Fernando, algumas situações que envolvem a maledicência, nós estamos falando aqui dos sentimentos, etc., mas algumas situações também estão ligadas à questão, vamos dizer assim, não só da pessoa pessoalmente aí fazer essas críticas em relação aos outros e tal, mas da sensação de querer ajudar, não é? Eu posso fazer, pô, você podia ser assim, 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 eu tô vendo que você tá errado. Isso tem uma intenção diferente, não tem um sentimento diferente por trás disso?
O Marinho até abordou justamente isso. São coisas diferentes. Se você tem realmente o pensamento de verbalizar para destruir, pronto, a própria palavra destruição, você tá querendo eliminar. Não só, de repente, o mal, mas também muitas vezes as pessoas, tá? Por um outro lado, quando há um comentário, há uma necessidade de enxergar aquela dificuldade que se passa e verbalizar no sentido educativo, é necessário. Então, se você vê seu filho fazendo uma coisa errada e tudo mais, você não pode comentar com ele ou com o irmãozinho, para que ele sirva de exemplo e tal. Então, a maneira, a forma que a gente faz tem um peso muito grande. E mais do que isso, a nossa intenção íntima, interna, porque muitas vezes a gente até fala de uma forma tão bonita e tudo mais, tal, não, mas ele não tinha intenção, mas o nosso sentimento é mostrar que realmente o cara fez a coisa errada.
Perfeito.
Então, o que está dentro é o que é o ponto principal. Nós temos que, de repente, se enxergarmos a dificuldade, qualquer comentário que tenha tem que ser no processo educativo para que isso não se repita.
Muito bem. 8 horas 30 minutos, você liga para cá, participa 44 35 90 20 997 666 555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou passa na nossa página no Facebook, / Semana Boa Nova. Aliás, o Sérgio está plugado lá. Então, Facebook está bombando aí, Sérgio.
Então, já tem muita gente passando por lá, sim.
Ah, legal. Então, o Sérgio está acompanhando. Manda lá sua mensagem que o Sérgio está plugado lá, acompanhando as movimentações na nossa página no Facebook. Muito bem, vou deixar aqui uma pergunta para a Clarissa, para ela que responda no nosso retorno. Clarissa, existe alguma passagem no Evangelho que oriente, que nos dê orientações em relação à maledicência? Você vai responder para a gente já já. Daqui a pouquinho que nós vamos voltar, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais. Tá bom? Daqui a pouquinho você responde. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já, hoje, com essa pergunta a tema, que é muito interessante. Falar mal dos outros pode me prejudicar? Nós voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Domingo é dia de alegria na Rádio ABC. A partir das 10 da manhã tem o programa Na Companhia de Amigos com Paulo Jorge e Paraguaio. E às 11 horas, seja bem-vindo à Casa Sertaneja com Paulinho 5J.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto e eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir do meio-dia com o programa Causas Nobres.
ABC, de dia, de tarde, noite ou madrugada, é só sintonizar. ABC, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Thank you.
8 horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá, entram na nossa página no Facebook, fazem post, mandam mensagem para a gente via e-mail, ou seja, ligou para cá, fez contato com a gente, concorre como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu, a ganhadora do livro da semana passada foi a Manuela da Vila Helena. Muito parabéns, viu, Manuela, por você ter ganho aqui o livro, e você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h30, às 22h, e aos sábados, inclusive hoje, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero lembrar também que nós estamos no novo horário. Nós estamos agora aos sábados das 8 às 10 da manhã. Então, se você está chegando agora, ligando agora para a gente, fique sabendo que nosso programa vai até às 10 da manhã e se chama Semeando a Boa Nova. E é um tema que, e sempre abordando temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Um programa que já está no ar há 20 anos, é isso, Marinho?
Sim, nós estamos entrando agora no nosso 20º ano. Logo,
ao longo do ano, nós estaremos. Vamos falar disso mais vezes, né? Perfeito, está aí. Então, Semeando a Boa Nova para você, hoje com a pergunta tema: falar mal dos outros pode me prejudicar? Eu tinha deixado uma pergunta aqui para a Clarissa, perguntei para ela se existe alguma passagem no Evangelho para orientar a gente em relação a uma maledicência. Tem, Clarissa?
Assim como o Fernando já tinha dito, Jesus sempre tratou desse tema, não é um tema atual, ele sempre existiu na sociedade, a maledicência, e até de uma forma bem sutil. Existem diversas passagens no Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo inteiro dedicado a esse assunto, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, em que se trata diretamente nesse assunto, mas também você tem orientação no Livro dos Espíritos, em diversas passagens. Algumas já foram citadas, né? Por exemplo, por que a gente vê um argueiro no olho do nosso irmão enquanto não vê uma trave no nosso próprio olho?
Argueiro é cisco, né?
É um cisco, né? Enquanto nós mesmos, às vezes, temos uma trave tampando toda a nossa visão. A boca fala do que está cheio o coração, né? Não julgueis para não serem julgados, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então, Jesus já tratava desse tema, né? Um tema bem, bem antigo que está impregnado na sociedade de maneira sutil. Muitas vezes até.
Perfeito. Nossos ouvintes já estão aqui sentando na poltrona do ouvinte, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Tem um ouvinte aqui do Parque São Vicente de Mauá e, evidentemente, por uma questão muito particular, não falou o nome. Nós também, evidentemente, vamos respeitar, né? Mas ela já vai saber que ela fez a pergunta aqui. Hélio, a pergunta que veio foi a seguinte. Aliás, obrigado por você que fez a pergunta, por estar encaminhando para a gente aqui. É dizer assim, ó. Falei, comentei com algumas amigas que meu ex-marido traiu a atual esposa. Isto é fofoca? E aí, Hélio, isso é fofoca?
Então, a nossa amiga de Mauá, ela é, né?
Parque São Vicente. Parque São Vicente, Mauá.
Então, você diz aí na sua pergunta que com algumas amigas, né? Então, aí você falou com algumas amigas, né? Quer dizer, então você está propagando, né? Você está propagando uma situação, você está dando publicidade, né, a uma situação que talvez tenha te incomodado no passado, né? Quanto é que te incomodado no passado? E aí você, nós, tudo aquilo que nos incomodou no passado, de alguma forma nós nos tornamos vigilantes em relação àquilo, começamos a vigiar e começamos a ser assim, a prestar atenção naquilo que diz que, eu vou falar aqui uma o pessoal não gosta, acha interessante, diz que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça depois, né? Porque ele fica achando que vai acontecer novamente. Ele fica vigiando, você fica vigiando aquilo lá para saber o que está acontecendo. Eu lhe perguntaria, quantos casos desses você conhece que aconteceu a mesma coisa? Você deve conhecer pelo menos mais uns 3 ou 4, né? Ou uns 3 casos iguais. E você talvez não tenha comentado com ninguém das outras pessoas, né? Você comentou só dele, né? Então, porque isso é uma coisa recorrente, né? É uma coisa que acontece,
tá, no sentimento dela,
com uma certa frequência, né? Então eu diria assim, sem querer, nós não somos conselheiros aqui, nada, não é essa a nossa função aqui, né? É que você tente resolver, né? Tenta resolver essa situação, a sua situação aí em relação a ele, para que seja desvinculado, não é mais nada seu, certo? Quer dizer, não é mais nada seu, você não tem mais nada a ver com ele, né?
Mas a essência da maledicência, Hélio, muitas vezes está nessa questão da inveja, do ressentimento, né? Às vezes a gente fala mal, por exemplo, se você faz um negócio muito bom que eu gostaria de ter feito, eu começo a te criticar, mas eu começo a te criticar por inveja, não é assim?
Pode ser, sim, pode ser. Porque normalmente as pessoas até acabam atribuindo, né, aos comentários. Não vamos, podemos até expandir isso daí. Por exemplo, o ex-funcionário de uma empresa. Ele trabalhou numa empresa e saiu daquela empresa, não trabalha mais lá. Porque ele foi mandado embora, porque ele saiu. Ele passa depois a vigiar aquela empresa. Ele fica feliz com tudo que acontece de ruim com aquela empresa. Ele torna ele feliz. Certo? Ah, eu falei, olha lá, não, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Ele passa a falar tudo que é ruim para aquela empresa, ele começa a comentar. É alvo de comentário. Fatos semelhantes ocorrem com dezenas de outras empresas e ele não comenta. Ele só comenta daquela empresa onde ele trabalhou, certo? Com que ele teve algum tipo de vínculo, certo? Então nós temos que nos desvincular realmente dessa palavra que eu acho que o Sérgio falou agora, que é o ressentimento, certo? Não deixar de ressentir, porque ressentir é sentir novamente, né? É você tomar um copo de veneno querendo que o outro morra, né?
Clarissa.
Uma dúvida que muitas vezes gera se nós somos maledicentes ou não é se eu conto uma verdade para alguém, isso é maledicência? Isso é fofoca? É uma verdade, não estou inventando, né? Mas que a gente tem que tentar refletir, tentar sair do automatismo, né, que a gente vive. Será que tem utilidade eu falar isso para outra pessoa? Por mais que seja verdade, vai produzir algo de bom? O que, que tem de bom eu falar sobre, nesse caso, nesse exemplo, mas existem inúmeros outros, que alguém traiu outra pessoa? Eu não estou trazendo nada de bom, não tem um fim útil, né? E se não tem um fim útil, não tem necessidade de você passar essa notícia para frente. Até você está passando para frente o sofrimento que alguém passou. Então, não tem utilidade, é isso que a gente tem que tomar cuidado.
Isso que você falou aí é naquela história dos três filtros, não é?
Isso, exatamente, os três filtros. Tem utilidade? É verdade? Vai ser bom para a pessoa que vai ouvir? Tem algo de bom de eu passar? Então você sempre tem que passar por esses três crivos qualquer coisa que você for falar para alguém.
Maria. De qualquer maneira, acho que a pergunta da nossa ouvinte, que deve ser uma pergunta que muitos ouvintes estão falando e por isso vale a gente repetir, eu creio que a pergunta dela foi se falar a verdade é fofoca, né? Em outras palavras, se eu estou falando a verdade, eu estou fazendo fofoca porque eu estou falando a verdade, né? Então essa expressão fofoca, ela é bastante abrangente, ela não tem uma definição muito específica, né? Eu acho que nós devemos talvez entender a fofoca, independentemente se é verdade ou não, tudo aquilo que se fala nos corredores e tudo aquilo que se fala nas costas das pessoas, né? Todas as vezes que a gente está falando, comentando entre amigos alguma coisa e que a gente não fala diretamente para a pessoa, fala nas costas, né, pode ser atribuída como uma fofoca, porque é o mal falar, de alguma maneira, seja verdade ou não, e que pode trazer consequências, não é? Nenhuma fofoca é isenta de consequências. Tem algumas que são meio inócuas, mas tem outras que são muito sérias, que podem provocar situações muito difíceis para as pessoas, né? Então aí a importância do filtro que foi aqui lembrado, né? É, no sentido de que é útil, é verdadeiro. Ou seja, é comum a gente imaginar nas rodinhas, nos encontros, né? Aquelas coisas que eventualmente podem sair de lá e podem se desdobrar, porque não tem utilidade, né?
Agora, o que, que a gente faz, Maninho, quando alguém chega para a gente e conta uma fofoca? Qual é a postura que a gente deve ter?
Mudar de assunto, procure levar. É aquilo que o Chico Xavier costumava dizer, sabe? Ele tinha uma expressão que ficou conhecida, né? Em que ele, quando ele dizia que quando alguma pessoa, ou quando a gente ouvir alguma coisa que denigre outras pessoas, que nós, ele usava a seguinte expressão, que nós sejamos o ponto final daquele assunto, que a gente não leve para frente, que pare conosco. Se a gente ouviu alguma coisa que seja verdade, não seja verdade, mas que não é útil, que não vai construir e pode até prejudicar, que morra ali com a gente, que pare ali com a gente, isso.
Perfeito.
E numa conversa, nada melhor do que a gente mudar de assunto. Será que nós somos tão... temos tanta falta de criatividade assim que a gente não consegue reorientar um assunto, né? Que a gente não consegue colocar um tema e devagarzinho a gente leva um assunto para um tema mais interessante, não é?
Ou lembrar também que as pessoas têm as coisas boas também, né? Pega o lado bom da pessoa.
É o que eu ia falar. O Fernando vai falar isso. Eu ia falar isso. Você ressalta sempre a virtude oposta. Uhum. Essa é uma técnica, pois, né? Você precisa falar, poxa, aquele camarada, ele faz isso. Fala um mal dele, mas você ressalta uma virtude oposta. Puxa, mas ele também é muito bom nisso, naquilo, naquele outro. Quando você ressalta um lado bom da outra pessoa, você deixa claro para a outra pessoa que você não quer continuar aquele assunto e que a pessoa tem muito. Aliás, com certeza, todos nós temos mais. A nossa parte melhor é melhor, muito maior superior do que a parte ruim. Né?
Perfeito. Fernando, você falou alguma coisa?
Isso que foi falado, eu lembrei de uma situação que aconteceu no meu trabalho, tá? Que foi muito interessante. Né? Uma pessoa chegou e veio falar comigo. Olha, Fernando, eu vou te contar uma coisa, mas é segredo. Eu já fiquei falando. Ah, é. Se é segredo, não me conte. Ele falou, ué, por que não? Ah, porque se é segredo, como é que eu vou saber se eu vou guardar o segredo? Você passa a responsabilidade pra mim, então é complicado, não quero saber não. Ah, não, mas eu vou te contar. Sabe, fulano de tal, fez isso. Eu falei, puxa vida. Mas é segredo? Ele falou, é segredo. Mas você tá contando pra mim. E tem mais duas pessoas aqui. Então, se é segredo, daí a pessoa falou assim, não, mas você eu confio. Eu falei, tá certo. Só que tem um detalhe. Você confia em mim porque você é meu amigo, não é isso? É. Só que eu também tenho amigos, que eu confio neles. Então, se você contou pra mim, e era uma coisa de segredo, porque você confia em mim e é meu amigo, eu tenho um amigo que eu também vou contar pra eles, porque eu confio neles. E esses amigos têm amigos. E esses amigos têm amigos. Quem disse que essa conversa não vai chegar no ouvido daquela pessoa que é o alvo? Então é nesse sentido. Então, se de repente a pessoa já vem com segredinhos, é melhor realmente a gente parar por aí. E aí até uma frase interessante, falar, não, se é segredo, cara, eu não quero saber não, se não dá rolo, eu prefiro nem me meter nessa história.
Fica quieto,
e fazer, né? O que o Marinho falou, vamos mudar de assunto, falar de futebol, de outra coisa, que é mais tranquilo.
Perfeito. Sérgio?
Hélio, isso que você falou para a gente pegar e mudar, né? Se uma pessoa vem e nos fala alguma coisa ruim e a gente mudar para uma coisa boa, estava me fazendo pensar uma coisa aqui. Dizem, né? Dizem na psicologia, dizem que quando A fala de B, ele fala muito mais de A do que de B. E Jesus disse isso, né? Que a boca fala do que abunda o coração. É, a gente tem que ficar prestando atenção no tipo de conversa que a gente tem, porque aí é que a gente começa a se entregar qual é a maldade que nós trazemos dentro do nosso coração. Ou seja, quanto mais fofoqueiro eu sou, quanto mais eu dou trela à fofoca, é porque eu sou exatamente daquele jeito?
Pode ser, viu? Não exatamente. É que aquilo nos incomoda, sabe? Quando nós passamos as situações que foram mal resolvidas lá no passado, né? Recente, no passado, ou no passado mais remoto, que não foram resolvidas, nós temos uma tendência a nos preocupar com aquilo, sabe? Nos preocupar e a ser vigilante em relação àquela linha. Você pode ver que tem gente que não, que fala, por exemplo, de religião, o outro é o foco dele é a política, o outro foco dele é a família, né? O outro é a traição, o outro é ele. São bem pontuais. A gente percebe claramente que é pontual aquilo onde a pessoa descarrega realmente uma raiva, o sentimento dele é muito forte, é pontual. Você fala de outro assunto, aí você fala uma coisa tão grave, ou mais grave do que aquilo, mas de um outro, ele não liga para aquele, não, ele liga, ele não, aquilo, como dizer, isso aí não faz, não tem nada a ver com isso. Mas quando você volta naquele assunto, naquele tipo de assunto lá, e ele cresce, ele fica vermelho, fica com raiva, sabe, ele descarrega, dá para perceber claramente que existe aí realmente um problema, né?
8h48, Clarissa queria falar?
É isso que eles comentaram, algo realmente muito interessante, e a maledicência é tão mais sutil que a gente possa imaginar, que muitas vezes a gente não só fala daquilo que incomoda a gente, que a gente já passou, que a gente traz uma raiva em relação a um determinado assunto, muitas vezes a gente não fala, mas a gente gosta de ouvir. Então, eu gosto de ouvir alguém falando mal de outra pessoa, eu gosto de ouvir um programa de fofoca, eu gosto de entrar numa notícia de internet maledicente. Então, é muito mais sutil que isso. Às vezes, eu nem falo, mas eu me comprazo naquele assunto. Né? Eu gosto de ver o outro se dando mal. Então, a gente vê que a maledicência é mais sutil que as palavras. Ela está relacionada ao sentimento que a gente carrega dentro do coração.
8h49, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim. Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Está chegando uma pergunta aqui da Terezinha, da Vila Zelina. Obrigado, Terezinha, você está ligando para a gente aqui, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. E ela diz o seguinte, viu, Fernando? Tenho sido alvo da inveja de outra pessoa. Sou culpada ou responsável por isto? Ou, na verdade, estou sendo vítima da maledicência?
Eu acho que todo mundo tem qualidades e tem defeitos, né? Não só acho, mas isso é uma coisa natural do ser. E você, como qualidades, as pessoas muitas vezes vendo suas qualidades, pode acontecer que elas desejem ter aquilo que você tem, ok? E não tem, e por isso há a questão da inveja. Da mesma forma que é possível que você visualize algumas qualidades que outras pessoas têm, algumas capacidades, e a gente deseje isso. É a questão da forma, ok? De repente eu olhar uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e desejar ser como ela, então, para mim, é interessante. Agora, querer estar no lugar da pessoa para derrubar é uma outra história. Uhum. Agora, eu acho que não tem que se preocupar tanto com isso, porque é o direito da pessoa de pensar como quiser, tá? Eu acho que o nosso caminhar deve ser mais norteado através de uma conduta realmente voltada ao Evangelho e procurar ser uma pessoa boa. Olha, eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Se isso causa inveja das outras pessoas, que bom que as pessoas sigam o meu caminho. Então procurar dar um bom exemplo, ok? E não temer tanto a questão se as pessoas têm inveja, se têm olho gordo. Não se preocupe com isso, não. Trilhe um caminho do bem, que é o melhor caminho que a gente tem que seguir.
Marinho.
Sim, o meu comentário, evidentemente, no caso aqui, não é com relação a esta ouvinte em particular.
É que eu ia fazer uma pergunta para você
sentido,
aqui. Tá
é
chegando.
No sentido geral. E eu acho que essa questão da inveja e dos comentários que são decorrentes da inveja precisam também ser analisados sobre um ponto de vista de que muitas vezes nós não somos discretos, muitas vezes nós ostentamos. E eu não estou me referindo à pergunta anterior absolutamente, mas apenas uma questão geral, né? Muitas vezes nós gostamos de nos expor, gostamos de ostentar, né? Gostamos de aparecer, tá certo? E a inveja, às vezes, é decorrente desse descuido que a gente tem. Não é tanto na questão da pessoa que quer apenas falar mal da gente, né? Então é de bom tom, e aí vem os ensinamentos da filosofia espírita, que fala da humildade, né? que fala da discreção, né? aquele ensinamento, principalmente na questão da caridade, que fala que a mão esquerda não sabe o que a direita faz, né? De tal maneira que nós possamos ser entendidos, e porque somos realmente uma pessoa comum como outra qualquer, né? Então, na hora que nós evitamos esses destaques, não é? A gente diminui muito a questão da inveja. Agora, nós não podemos também negar que há situações que, às vezes, pela simples maneira da gente ser, por mais discreto que a gente seja, que a gente acaba incomodando alguém que talvez quisesse ser como a gente é, não é? Então, a gente pode, de alguma maneira, ter alguém que tenha alguma inveja nesse sentido, tá certo? Uhum. Mas a maioria dos casos, ele vem pela ostentação, pelo destaque. A gente
Perfeito.
Pode reparar nisso.
Sérgio?
E nessa questão da ostentação, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da exposição nas redes sociais. Porque tem gente que, por exemplo, entra no Facebook e publica aquilo que está comendo agora, onde que foi, no restaurante que foi, a viagem que foi fazer, com quem que esteve. Isso também acaba provocando isso que você está falando, Marinho? Isso também é uma forma de ostentação que acaba
prejudicando a gente? Sem dúvida nenhuma. Eu vou um pouquinho além, Sérgio. Até porque eu tenho uma situação em família que eu tenho tentado contribuir e não tenho conseguido, né? Essa abertura excessiva não só traz um aspecto de ostentação, como neste mundo que nós vivemos, ela até gera problema de segurança, muitas vezes, né? Recentemente eu estava vendo no jornal uma recomendação da Associação dos Delegados de Polícia aqui, dizendo que uma das maneiras que nós temos de nos preservar com relação a assaltos nas nossas residências é não postar no Facebook que a gente vai viajar, que vai estar fora, por exemplo. Então você imagina que não só este aspecto que você abordou, Sérgio, mas outros aspectos também, em que quando nós colocamos coisas para o mundo, que são de natureza mais íntima de cada um, é natureza mais restrita. Então, o mau uso da rede social, ele pode gerar. Agora, nós sabemos que tem muitas pessoas que ostentam através disso, né? Muitas pessoas que dizem das roupas que compraram, que dizem do carro novo que comprou, que fala das viagens que faz, com o único intuito de talvez se apresentar ao seu círculo de seguidores, vamos assim dizer, do Facebook, né? Essa condição. Isso é uma ostentação. E essa pessoa está pedindo para ser invejada de alguma maneira por aqueles corações menos maduros, não é? Que podem colocar.
8:55, Clarice.
Não, é por isso que é tão importante, como o Marinho comentou, quando nós formos alvo de crítica, a gente compreender nosso semelhante. Porque será que a gente não foi o iniciador desse processo? Será que em algum momento eu não fui o agressor para sofrer uma crítica? Né? Então, por isso que não podemos julgar e não podemos continuar aquele ódio. Devemos compreender o perdão das ofensas, porque muitas vezes nós mesmos demos o primeiro passo para que isso acontecesse.
Marinho, está chegando aqui uma colocação do Salomão, lá de Mauá. Salomão, obrigado pela sua ligação. Ele diz assim, ó: eu falo mal. Se fosse diferente, eu seria mentiroso. Quando fazemos isso, é para descobrir o que temos de melhor. Muitos palestrantes se põem na frente de um público falando manso e depois, quando termina sua apresentação, se mostra verdadeiramente como é. Na vida, quando algo de mal nos acontece, nos adaptamos a uma nova realidade, uma nova condição. E aí, o que que a gente fala para o Salomão em função dessa colocação dele?
É, o nosso querido ouvinte Salomão, que quando em vez nos manda a sua contribuição, acho muito interessante a contribuição dele, né? Mas eu confesso que me assusta um pouco o início da expressão dele, quando ele diz que ele fala mal, porque senão não seria verdadeiro, né? Ou seja, o fato de algo ser verdadeiro, na maneira de ver, e com base nos preceitos evangélicos, e com base nos preceitos espíritas, não nos autoriza a falar mal, né? A história dos três escribos que o Sérgio lembrou a gente aqui alguns instantes atrás, que é uma recomendação dos espíritos, é algo que nós, espíritas principalmente, temos que ter isso sempre em mente. Né? E até porque existem outras maneiras de fazer. Eu acho que nós falarmos mal porque a gente quer ser verdadeiro não tira o mérito de ser verdadeiro, porque ninguém quer que as pessoas sejam hipócritas, evidentemente, mas mostra uma certa pobreza de criatividade. Uhum. Porque a gente pode fazer a mesma coisa de uma outra maneira mais inteligente, né? A gente pode procurar as pessoas e conversar com as pessoas à parte. Nós não precisamos necessariamente trazer a público muitas vezes aquilo e como querendo que desmascarar uma pessoa, tá certo? Isto cai na maledicência que nós estamos falando hoje. Ainda que a gente tenha uma intenção elevada, ainda que a gente tenha uma intenção boa, né, de trazer uma contribuição, muitas vezes nós precisamos encontrar outras formas de chegar naquele ponto e trazer a nossa contribuição. Se nós estamos enxergando aquele problema, é até bom que a gente fale, porque senão a gente passa a ser conivente. Eu entendo o que o Salomão quer dizer. Que se eu estou vendo uma coisa e eu fico quieto, eu posso passar a ser conivente com aquilo, né? Agora, isso não nos autoriza absolutamente a denegrirmos as pessoas. Não nos absolutamente a destruirmos muitas vezes alguém. Tem pessoas que estão aprendendo. São pessoas que estão dando os primeiros passos. Então, só porque a pessoa está dando o primeiro passo e ela deu uma titubeada, eu vou lá e derrubo ela porque ela não está andando direito. Nós precisamos, de alguma maneira, ser um pouquinho mais criativos, mais amorosos e mais caridosos.
Perfeito. 8:58. Fernando, queria fazer um comentário?
Eu lembrei muito de uma fala de Paulo. Tá? O bem que quero, não faço, mas sim o mal. Na nossa natureza ainda, na natureza no sentido de o quê? Dos automatismos, nós repetimos ainda muitas ações equivocadas, tá? Eu percebo também que muitas pessoas o quê? Falam, não, eu faço, eu sou isso, não sei o quê, eu reconheço o que eu tenho. Só que também é uma forma, sabe do quê? De evitar a crítica. Ah, o cara já assumiu, então quer dizer que ele não pode criticar. E aí ele tem o direito de criticar o outro. É complicado isso. Uhum. Então, primeiro passo, reconhecer... Ótimo, é o primeiro passo. Só que tem gente que dá o primeiro passo e permanece lá e, ó, beleza, eu já assumi. E agora? Você vai continuar parado? A lei de evolução. Então, se
realmente nós demos o primeiro passo, olha, eu já reconheci que eu tenho um problema. A partir de agora eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Então, se eu reconheci, qual o passo seguinte? Transformação. E é isso que a gente está tentando propor. Porque realmente, Salomão, qualquer ouvinte, todos que estão aqui, na casa espírita também acontece isso. A gente tem dificuldades em qualquer ambiente, mas reconhecer e andar. Então a gente tá aqui para andar juntos, um ajudando o outro, dando a mão, falar, ó, aqui eu tenho um problema, me dá uma força aí, eu tô com uma dificuldade. Perfeito. E caminhar.
9 horas em ponto, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Val. Vamos deixar uma pergunta aqui pro Hélio responder no nosso retorno. Hélio, consistiu em erro estudar os defeitos alheios, Hélio? Esse hábito pode incorrer em maledicência? Você vai responder pra gente já já. Daqui a pouquinho, porque nós vamos agora fazer uma inserção comercial aqui. O Luiz Isidoro já está lá preparadinho. Você não muda de emissora, não. Telefone 44-35-9020, 997-666-555, para você mandar um WhatsApp também. Pode passar na nossa página no Facebook, / Semana Boa Nova, ou mandar um e-mail, programa sbn@gmail.com. Vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo, de forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops. Tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares. Vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
Todo sábado, a partir das 6 da tarde, você ouve o programa A Noite é Nossa, com Vieira Filho.
Olá, amigos, ouvintes da Rádio ABC AM 1570. Eu sou o Vieira Filho e também estou aqui na ABC, todos os sábados, a partir das 18 horas.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcizão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcizão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:05, retornando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: falar mal dos outros pode me prejudicar? Você liga para cá, participa, dá sua opinião. Nós estamos aqui com a equipe toda posse, inclusive hoje com a Clarice aqui também nos abrilhantando com os comentários, né? Muito bem, eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Hélio. Hélio, consiste um erro nós estudarmos os defeitos alheios? Pode incorrer em maledicência falar dos defeitos alheios?
Olha, esse assunto é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um dos capítulos que trata desse assunto. Porque se você também deixar de observar todos os erros alheios, também não é natural você, porque até para a nossa construção, para aquilo que nós precisamos, que nós temos que aprender. O que é aprender? Você aprende com os erros, né? Com os seus erros, com os erros dos outros também, você vai aprendendo. Então, se você prestar atenção nos erros dos outros para o seu, para que você não os cometa, né? Para que você não faça igual, e porque não tem por que você repetir o erro de outra pessoa. Já disse que quem não conhece a sua história está sujeito a errar novamente, né? Então, conhecer a história é muito importante. E a história, ela é contada através do quê? Dos fatos que não foram corriqueiros, não foi o dia a dia. Ninguém vai falar que o Napoleão levantava, que ele escovava o dente, que nem tinha escova o dente naquele tempo, né? Escovava o dente, que ele fazia isso, que ele tomava café, não, isso aí não... O que é contar do Napoleão? Contar as coisas que ele fez, principalmente as coisas que deram muito certo e as coisas que deram muito errado. Então a história ela é contada através dos fatos que não foram corriqueiros, né? Então é uma forma de você conhecer e você não cometer os mesmos erros e, se possível, cometer os mesmos acertos. Você repetir o que deu certo e você repetir. Então você prestar atenção no que os outros estão no erro dos outros, para a sua construção pessoal, é fundamental, é necessário até, certo? Agora, comentar aquilo, os erros encontrados, você comentar aquilo, só deve ser comentado se aquilo for bom para o grupo, para todos. Se aquele erro, se aquilo que está acontecendo pode causar um erro, uma consequência coletiva para muitas pessoas, aí você vai, aí sim deve ser divulgado, sim.
Muito bom. 9:08, a Vilma Zvizibelli. Obrigado, Vilma. Passou na nossa página no Facebook e deixou lá uma pergunta lá. Ela pergunta assim, ó: gostaria que vocês expliquem de um modo bem objetivo o que é o se perdoar. O se perdoar. Porque muitas vezes pode se tornar comodismo diante dos próprios erros. Obrigado por mais um dia com vocês. E aí, como é que a gente explica para ela de forma bem objetiva o que é se perdoar? Quem quer? Marinho, quer explicar para ela?
É interessante a pergunta da nossa ouvinte. Eu creio que a indulgência, que é a expressão que nós usamos, né, na doutrina espírita, a filosofia espírita, mais especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da indulgência, que é a tolerância que a gente tem que ter para com os erros, não é? E ela, ali na filosofia espírita, nós vamos encontrar inclusive um convite para que nós sejamos mais indulgentes com os outros e menos indulgentes conosco, não é? Para que a gente possa se exigir, para que possamos nos exigir mais, não é? Agora, uma coisa é nós não nos perdoarmos no sentido de que não aceitarmos que nós tenhamos cometido um erro, né? Eu acho que, agora é uma expressão pessoal que eu peço até ajuda dos companheiros aqui da mesa. Muitas vezes nós queremos aparecer, queremos ficar tão bem diante dos outros. Muitas vezes nós queremos ficar tão bem, então, que nós não admitimos que a gente possa errar, né? E quando acontece de cometer um erro, a gente sofre muito com aquilo, mas não tanto por causa do erro, e mais por causa de nós termos nos portado e aparecido mal diante do semelhante. Essa é uma situação, né, que aí acho que a gente precisa se perdoar, porque nós precisamos aprender a ser mais humildes, menos vaidosos, né? Quando nós percebemos que nós somos falhos, né? Muitas vezes, aquela pessoa que acha que não erra, a pessoa que acha que conhece mais que o outro, que é mais superior, quando ela erra, ela fica mal, porque ela percebe que ela também pode errar, né? Este é um aspecto. Agora, nosso ouvinte, possivelmente, está falando de outro tipo de erro, que é o erro que vai diante de uma questão de consciência, né? Uhum. Quando nós percebemos que nós fizemos alguma coisa mal e a gente de alguma maneira depois cria um remorso, cria um problema de consciência por causa disso. Talvez esse é um processo de aprendizado, não é? Eu acho que nós simplesmente abdicarmos, deixarmos para lá, pode cair no comodismo que ela muito bem apontou. Mas ao mesmo tempo, nós também não podemos carregar aquilo para sempre sem que a gente entenda que nós estamos num processo de aprendizado, né? Talvez esse perdoar-se seja lembrar o que Jesus dizia quando ele curava um doente, em que ele dizia que, olha, vai, você está curado, mas não peques mais, né? Então, uma maneira interessante que a gente tem, talvez, de nós darmos o auto-perdão é nós reconhecermos que nós erramos. E mesmo que nós não tenhamos feito melhor, porque a dor de consciência vem disso, né? Quando a gente poderia ter feito alguma coisa melhor que a gente não fez, né? Então aí a gente acaba não se perdoando, porque a gente fica lá, puxa, eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito melhor, né? Mas vamos procurar buscar dentro de nós aquela ideia de que o não ter feito o melhor faz parte do nosso aprendizado também. E o importante é que na próxima vez a gente faça o nosso melhor, né? Talvez a maneira que a gente tem de se perdoar seja essa, seja de nós reconhecermos a nossa imperfeição, reconhecermos o nosso equívoco, o nosso erro, e para nós mesmos, a nossa consciência, a gente se propor a fazermos melhor a próxima vez, né? E deixar, e seguir o barco, porque senão a gente vai ficar muito... remoendo muito.
9:12, Clarissa, está chegando uma pergunta aqui do Adalberto lá de Guanáses. Obrigado, Adalberto, pela sua contribuição aqui para a gente fazer o Semana da Boa Nova juntos, hein? E ele está na linha disso que nós estamos falando aqui. Ele diz assim, ó: se faço algo de ruim e reconheço o meu erro, porém não me reconcilio com a pessoa, como fica essa situação perante a espiritualidade? Eu vou além, como é que fica perante ele também, né?
É, o Marinho mesmo citou que a gente está numa evolução, numa caminhada espiritual. E isso, existem passos para isso, né? O importante é sempre o esforço que a gente emprega para se livrar das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Se ele tem um problema com alguém, né? Jesus já nos recomendava: reconcilia-se com os vossos inimigos. Eu não preciso necessariamente abraçar um inimigo, reconciliar com ele, se ainda é muito difícil para mim nessa existência. Mas o principal é o meu sentimento que eu tenho em relação a ele, né? Se eu o perdoo de coração, se eu não tenho sentimento de mal, de desejar um mal para ele, isso já representa um progresso. Então é muito importante o sentimento que a gente tem com a outra pessoa. Se a gente não torce para as coisas darem errado, se eu não falo mal para dele, né, entrando até no tema de maledicência, se eu não tenho prazer de ouvir alguém falando mal dele, então é o meu sentimento em relação a outra pessoa. Se eu ainda não sou capaz de me reconciliar com aquele com que eu tenho dificuldade, então que eu guarde um sentimento de respeito e não de desejar o mal para ele.
Perfeito. 9h14. Fernando, está chegando uma pergunta aqui da Sandra, do Jardim Alvorada. Obrigado, Sandra, pela sua ligação também, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova aqui. E ela diz assim, ó: nós que estamos no Facebook, diariamente recebemos postagens que falam mal, por exemplo, dos políticos aí e tal, né? Se nos calamos, não fazemos comentários e não compartilhamos, é sinal que não concordamos com aquilo que está sendo dito. Só que na grande maioria das vezes é uma verdade o que está sendo dito, né? Então a minha dúvida é, se damos a nossa opinião e compartilhamos a postagem, estamos sendo maledicentes?
Eu acho que a gente tem que se aprofundar no assunto para ter certeza daquilo que a gente está falando, principalmente numa rede de comunicação mundial. Uma vez que você postou qualquer coisa, tá? Isso não fica restrito à sua família, ao seu amigo, mais o quê? Isso cai na rede mundial. Então você tem que ter muita consciência daquilo que está falando. E nem sempre o Facebook, as redes sociais, tá? A mais utilizada é essa. A gente se aprofunda, é totalmente superficial. Então uma pessoa coloca tal coisa, é de encontro a minha opinião, minha ideia superficial, eu vou lá e replico isso. Então é claro que cada pessoa tem sua conduta, sua forma de ver. Eu vou falar da como eu abordo a questão do Facebook. Eu aprendi, tá, eu tento trabalhar da seguinte forma: tudo que é bom, eu coloco. Qualquer crítica, qualquer comentário pernicioso e tudo mais, eu procuro evitar. E por quê? Porque uma vez que você está colocando, você está se expondo. Imagine, tá, o ouvinte, que de repente ele faz uma crítica, alguma coisa, ou uma sátira, uma situação, e aí vai procurar emprego. De repente, aquele setor de RH pode entrar no seu Facebook para dar uma olhadinha aquilo que você posta. Imagine se você coloca coisas vulgares, críticas, situações complicadas. Então, eu acho que é um tanto quanto perigoso a exposição em demasia. Então, com relação à política, tá, nesse sentido, talvez seja muito importante o aprofundamento do conhecimento para aí sim chegar e falar: olha, eu concordo por isso, por causa disso, 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 disso. Mas nem sempre é o que acontece. A gente já tem uma ideia pré-estabelecida, superficial, e replica.
Perfeito. Marinho?
Eu talvez gostaria de colocar um outro aspecto nessa colocação do Fernando, que é, de novo, a questão do pensamento, da intenção que a gente tem, né? Não há dúvida que nós temos papel e responsabilidades como cidadãos. Não há dúvida, né? Agora, nós, quando temos um papel, uma responsabilidade como cidadãos, nós podemos eleger determinados campos de atuação que a gente tem. Nós encontramos pessoas por aí que defendem várias coisas, né? Temos as pessoas que defendem o bom trato com os animais, temos pessoas que defendem a natureza, temos pessoas que defendem aspectos políticos, que defendem causas, né? Então, agora, isto caracteriza o papel do cidadão, que o cidadão tem que, muitas vezes, desempenhar alguma coisa perante a sociedade. Agora, no caso das redes sociais, a questão é que nós recebemos um estímulo de alguém, não é? E aquilo que está sendo dito, primeiro que a gente precisa se aprofundar para saber se aquilo é verdadeiro. Mas ainda que seja verdadeiro, aquilo tem um contexto. Aquilo tem uma situação que muitas vezes talvez não pudesse ser diferente, né? Então a gente tem que entender melhor as coisas. A gente tem que entender o fato, tem que entender o contexto, tem que entender quais as opções que a pessoa teria para poder reagir daquela maneira. Então, quando nós formos passar aquilo para frente, se quisermos passar aquilo para frente, é bom que a gente passe aquilo para frente, mas com um comentário, com uma apreciação elevada, com uma apreciação que ajude a colocar aquilo nas devidas proporções. Mas para isso nós temos que entender do assunto, né? Porque se a intenção for simplesmente continuar denegrindo, aí já está a resposta imediata. Uhum. Não deve fazer, tá certo? Porque se eu estou recebendo alguma coisa e passo para todo mundo, porque ou ainda ponho algum comentário apimentando ainda mais, não é? Aí eu não estou construindo, aí eu estou de alguma maneira passando para frente simplesmente um mal-estar, né? Agora, à medida que eu contribua, de fato, com circunstâncias, com análise, com pontos que façam as pessoas pensar, tudo mais, pode ser que a gente não se omita, né?
Sérgio?
Sem querer filosofar muito,
ela fala aqui a respeito da verdade.
E hoje existem estudos científicos que questionam, uma coisa que a filosofia sempre questionou, o que é a verdade. Mas existem estudos científicos que mostram que as nossas verdades são extremamente contaminadas pelos nossos preconceitos. Então é muito difícil de você chegar e falar, mas eu estou dizendo isso, mas é verdade. Ela pode ser a minha verdade, mas pode não ser a verdade real, não pode ser, pode não ser a verdade absoluta. Então, esse cuidado que o Marinho falou agora há pouco, ele tem que ser tomado assim, muito forte, para a gente entender que enquanto que a gente estiver contribuindo com alguma coisa, ótimo, legal, vamos passar para frente. Mas a partir do momento que eu deixo de contribuir com essa coisa, é melhor aguardar para si mesmo.
Perfeito. E só para arrematar, se me permite, não quero estender demais o assunto, mas a gente também precisa reconhecer as nossas limitações. Nós temos que ter noção do tamanho do nosso mundinho, sabe? Muitas vezes nós achamos que nós temos todas as soluções para as coisas, né? Mas na hora que mas a gente tem que entender que se eu tivesse no lugar daquele político, tá certo? Se eu tivesse no lugar daquela pessoa, talvez eu estivesse fazendo a coisa de uma maneira muito pior, porque eu talvez não tivesse a capacidade de fazer. Aí entra uma expressão que o Sérgio usa muito, que é o engenheiro das obras feitas, né? Que muitas vezes nós sabemos criticar uma coisa que não ficou boa, mas não valorizamos o esforço daquela pessoa que tentou fazer o melhor. Muitas vezes nós tentamos fazer o melhor e quando ele está pronto, não ficou bom. Mas a pessoa fez o melhor, tentou fazer o melhor, tinha uma boa intenção de fazer o melhor, e nós chegamos lá e fazemos toda uma crítica porque aquilo não está bom. Quer dizer, é fácil a gente criticar alguma coisa depois que alguém teve todo o esforço, teve toda a transpiração, teve todo o suor, teve toda a inspiração, tentou fazer, se expôs. Quer dizer, pôs a cara para bater, tá certo? Então a gente precisa nessa hora louvar o esforço e ajudar as pessoas e não simplesmente chegar lá e denegrir alguma coisa que foi feita.
9h21, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semente da Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Passando aqui, mandando mensagem para a gente aqui no e-mail, pelo nosso e-mail, o Davi Orico. Davi, muito obrigado pela sua contribuição, dizendo o seguinte, ó, comentamos que conforme a própria doutrina, nos é permitido observar erros em nossos semelhantes. Porém, também está muito claro, pela mesma, como devemos tratar esse tema, sendo que podemos, sim, discutir o tema com esse semelhante, no sentido de ajudá-lo, sendo de preferência uma discussão em particular, sem rancor, sem julgamento. Também é muito importante uma autorreflexão, se também não temos os mesmos erros, e para suportar tudo isso, nada melhor que a nossa consciência para nos guiar. Dizer que estamos fazendo uma verdade ao nosso semelhante é muito relativo, pois o que é verdade? E a pergunta que ele faz é: o que é verdade? Jesus não respondeu a Pilatos, pois esse não estava preparado para entender este conceito. Obrigado, Davi, pela sua contribuição aí. Muito interessante essa reflexão, né? Falando de si mesmo, né? Fala, Fernando.
Ah, o Davi é um companheiro muito querido do semeador, tá? Um amigo pessoal, tal, e sempre participa. E se eu não me engano, eu acho que ele está falando de um outro continente, se eu não me engano. Tá? Uhum. Então, um abraço ao Davi, à família, a Gabi, todos os amigos do semeador.
Hélio,
no mínimo ele não está em São Paulo, porque ele mora em Itu, não é? No mínimo ele está ouvindo
com certeza está ouvindo pela internet, www.radiobc.com.br.
Um grande abraço a você, querido irmão.
Ô, Hélio, o Oswaldo do bairro da Penha, em São Paulo, Oswaldo, obrigado pela sua ligação. Ele está dizendo o seguinte, ó: quando eu falo de algo que eu vi acontecer, que é errado, e falo ou aviso alguém sobre isso, é uma maledicência?
Bom, de vez em quando, o que você viu, né? O que foi visto, né? Porque tem coisa que a gente vê acontecer que dificilmente acontecerá novamente. Então, não tem por que a gente ficar divulgando aquilo Agora, se é uma coisa que é possível de acontecer, de voltar a acontecer, nós temos que alertar, né? Se você viu lá um acidente, né? Que tem uma placa que está faltando uma placa ali, né? Ou que tem um buraco, caiu um carro, vai cair mais um, vai cair mais dois naquele lugar, você tem que chegar lá e falar, ó, ir lá e colocar alguma coisa avisando que ali tem um buraco, avisando você tomar as precauções para que outras pessoas não incorram no mesmo erro. Mas se for uma coisa que a gente vê acontecer tantas coisas, né? E que é coisa pessoal da outra pessoa, e que aquilo só vai fazer mal a ela mesma, né? Ela não vai fazer mal a outras pessoas, né? Não tem por que a gente comentar. Se a gente puder ajudar a pessoa.
Aí faz aquilo que o Davi falou, né? É. Falar com ela.
Vai falar com ela. Porque Jesus recomendou, né? Que você, para você se reconciliar, você tem que ficar em você e ele em particular, né? Vai lá, e você em particular, e se reconcilia, né? Se reconcilia, fala, alerta a pessoa. Mas se aquele comportamento for possível de se repetir novamente, com tendência a repetir novamente, e ele causar mal a outras pessoas, né? Aí tem que ser alertado, sim.
Perfeito, Fernando.
Eu acho que a gente tem que assumir posições, tá? A pergunta que foi colocada, e também o Hélio falou muito bem, olha, se eu vi uma coisa que é errada, então se eu comentar é maneira de... Depende de N fatores e tudo mais. Agora, eu acho que a gente tem realmente que assumir as nossas posições, senão a gente vai ser o quê? Pilatos. Olha, o povo, eles que decidem, eu não vou tomar decisão. Ele sabia, ele tinha consciência de quem estava ali, o Barrabás ou Jesus. E o que acontece? Ele preferiu que ser negligente. Então a gente tem que, se for o caso de realmente o quê? Visualizar um erro grave que vai causar um prejuízo social ou num grupo, você fazer um alerta no sentido de o quê? De correção, no sentido de ajuda à sociedade é uma coisa. Agora, fazer a fofoca por si só, simplesmente para espalhar o mal e não contribuir, não se inserir na causa para realmente modificar, aí não faz sentido. Então, eu acho que no dia a dia a gente vai ter que o quê? Bom, nesse caso, o que, que eu faço? Todo mundo passa por isso. Não tem uma resposta muito pronta, não. No dia a dia é isso. Há coisas que a gente tem que se calar e outras a gente tem que o quê? Se posicionar. Falar, opa,
perfeito.
Aqui eu preciso me colocar.
Clarissa, o que, que acontece nessas situações em que as pessoas são alvo de grandes calúnias, né? Por que, que acontece isso com as pessoas? Será que elas foram também maledicentes em outros momentos, em outras etapas das suas vidas aí? Qual a explicação que o Espiritismo tem para isso?
É, com certeza, todos os grandes males, as coisas que acontecem com a gente durante a nossa caminhada, tem explicação, tem diversas explicações. Pode ser em outras vidas, que nós somos maledicentes ou causamos prejuízo a outras pessoas. Uhum. Pode ser decorrente de faltas nessa vida, ou pode ser uma prova escolhida pelo Espírito para evoluir nessa encarnação, né?
Agora, como é que o Espiritismo vê essa questão aí das pessoas que recorrem à justiça quando são alvos de difamação, de calúnia? Como é que o Espiritismo entende as questões dos processos por danos morais? Você vai responder já, porque agora o Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC, e nós voltamos já. Você liga para cá, 4435-9020, 997-666-555, ou manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook. Vamos voltar já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres, com Antônio Dalto.
Olá, pessoal. Eu sou o Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados, a partir do meio-dia, com o programa Causas Nobres.
ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só. Fique só. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio, eu também estou com você na Rádio ABC agora em novo horário, todos os domingos das 8 às 10 da manhã. Conto com sua audiência.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 32 minutos, 33, virou aqui no Digital do ABC, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: falar mal dos outros pode me prejudicar? Quer lembrar você que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Manuela da Vila Helena. Parabéns, Manuela. Você ganhou seu livro, você pode retirá-lo todas as quartas-feiras, das 20h30 até as 22h, e também aos sábados, das 9h30 às 11h30, lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Bom, hoje nós estamos com o tema falar mal dos outros pode me prejudicar. Estamos falando aqui da maledicência. João Carlos de Santo André está ligando para a gente aqui. Obrigado, João. Está dizendo assim: no departamento em que trabalho, lá na empresa dele, surgiu a ideia de criar um instrumento para acabar com os comentários desarmoniosos e improdutivos. Esta ferramenta foi batizada de Latinha Milagrosa. Vamos entender o que é isso daqui. O funcionamento dela era simples. a cada comentário sem utilidade, a pessoa precisava depositar 10 centavos na latinha, um cofrinho lá. Os resultados alcançados foram incrivelmente positivos. Tá aí, Fernando, você tem o um exemplo da latinha aí?
Essa pergunta chegou no intervalo e a gente comentou aqui, né? Aí a gente fez uma brincadeira que no final do ano, com a arrecadação, construíram 5 hospitais, 4 escolas e 2 creches.
Mas, ô Clarissa, eu tinha deixado uma pergunta para você aqui antes do nosso intervalo, que é a questão das pessoas que recorrem à justiça quando são autodifamação ou calúnia. Como é que o Espiritismo entende essas questões dos danos morais, etc.?
Acho que, como já foi dito durante várias vezes no programa, tudo depende da intenção, né? Então, se a intenção de eu recorrer à justiça por um problema que me afeta é restabelecer a verdade ou parar um sofrimento por todos os envolvidos, é válido, sim. Agora, quando eu preciso recorrer à justiça por uma ofensa, por qualquer outra coisa que me aconteceu, por um desejo de vingança, por prejudicar, devolver na mesma moeda, por preencher aquele vazio que o ódio gerou, o Espiritismo e Jesus mesmo nos recomendava o perdão e a indulgência com as faltas alheias.
Perfeito. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vup, perguntas rápidas e respostas rápidas. Começar com o Fernando. Fernando, de que maneira os pais podem ensinar os filhos a utilizarem boas palavras quando se referirem a outras pessoas?
Saindo de suas bocas boas palavras.
Perfeito. Sérgio, da mesma forma que temos consequências não agradáveis quando praticamos maledicência em relação a alguém, também temos consequências boas quando falamos coisas saudáveis sobre outras pessoas?
Você colhe o que você planta.
Hélio, apenas pensar e não falar sobre os outros também gera consequências para nós e para as pessoas que são alvo desses nossos pensamentos?
Se vocês forem construtivos, não, né?
Clarissa, o que significa perdoar de verdade?
Perdoar de verdade é lançar um véu sobre o passado e não ficar relembrando e remoendo isso.
Danilo, Fernando, por que dizemos que nossas palavras revelam nossos sentimentos?
Porque elas saem de nós, do nosso ser, do nosso eu, e mostram realmente quem nós somos.
Marinho, quando alguém elabora uma reportagem, um artigo, ou utiliza qualquer meio de comunicação para praticar a maledicência, qual o grau de responsabilidade que gera para si mesmo?
É muito grande, não é? Porque primeiro precisa ver se é verdade. Se for verdade, é uma situação. Agora precisa ver a intenção, o sentimento que a pessoa tinha. Se ele provocou um mal com isto, ele será responsável pelo mal que ele provocou.
Sérgio, quando não temos nada de bom a dizer de uma pessoa, qual deve ser a nossa postura quando formos questionados sobre isso?
De preferência, calar-se. E se não puder calar-se, pelo menos, se puder, inclusive, orientar outra pessoa de uma maneira gentil, de que ela não deveria estar fazendo aquilo, seria muito útil.
Hélio, de que maneira nós podemos modificar os nossos sentimentos em relação às outras pessoas? Falamos tanto disso hoje aqui, né?
Olhando o lado positivo que cada um tem, né?
Uhum. 9h37, estamos aqui. A Clarissa queria falar alguma coisa, não? 9h37, acabou o jogo rápido. Já falamos sobre a pergunta tema: falar mal dos outros pode me prejudicar? Então, aí, aguardando a sua ligação, 44-35-9020 ou no celular 997-666-555. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do programa Semana Boa Nova tem aqui o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeada Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa Semeada Boa Nova, programa sbn@gmail.com. Lembro também, no nosso novo horário, nós estamos aqui ao sábado das 8 às 10 da manhã. Hoje, com a pergunta tema, né? Falar mal dos outros pode me prejudicar? O Fernando, nessa questão aí, das questões que envolvem aí a censura ao mal, não consiste um dever recomendado pelo Evangelho censurar o mal, proceder, né, a mal conduta do nosso próximo?
A gente tem que abranger um pouco mais a questão da censura. Censurar de que forma? Tá? Eu acho que a melhor maneira, realmente, percebendo o erro que é cometido, voltar os olhos para a questão da corrigenda, não da punição, mas da educação. Então já está no momento da humanidade começar a enxergar os erros dos nossos irmãos, obviamente os nossos, mas com o propósito de reeducar, para que tenham novas condutas. Então a postura tem que ser outra. Não é punir, mas sim educar. Se for com o intuito de educar, é válido.
Perfeito. 9h39, peço permissão aqui para a equipe, que eu estou indo para outra atividade agora na Casa Espírita. O Sérgio continua aqui pilotando o Semeador Nova. Um abraço para você que esteve conosco até agora e continue com o Sérgio aqui.
Um abraço, Turibe. Bom trabalho também lá no Semeador, que Turibe está indo para o Semeador agora para fazer a nossa palestra na nossa reunião pública, que inicia agora às 10 horas da manhã. O Semeador fica na rua Itapiranga, 312, Jardim Bom Pastor, em Santo André. E eu já vou perguntar aqui para Clarissa. Clarissa, somos considerados maledicentes se formos ouvintes de fofocas e calúnias sem defender o alvo das críticas?
Com certeza. A gente disse aqui que tudo depende do sentimento. Então, existem diversos tipos de maledicência. Eu posso ser aquele maledicente ativo que realmente fala mal do outro. Eu posso ser aquele maledicente ouvinte que gosto de ouvir falando mal do outro. Eu posso ser aquele maledicente um pouco mais sutil que, quando ouve uma conversa, alguém falando mal de outra pessoa, quando o assunto está acabando, puxa um outro assunto para que aquela pessoa continue em evidência. Então, a maledicência não é só o ato de falar mal do próximo, é também participar de forma passiva, se interessar por esse tipo de conversa, né? Então, eu me interesso em ver um programa na televisão, me interesso em ver uma notícia. Isso também você está contribuindo para o mal, porque se há audiência, com certeza a maledicência vai continuar presente.
Você falou bem nessa questão dos programas de televisão, né? E a gente percebe quanto programa de fofoca que tem, e aliás eles se intitulam programa de fofoca, né? Em que isso pode me prejudicar se eu estou ouvindo isso daí?
Eu sou a audiência, né? Como eu já tinha dito. Se eu me interesso, eu faço parte primeiro daquela vibração, né? Em programas de fofoca, você tem ali muitas vezes de forma inocente, mas você tem sofrimento envolvido. Se eu estou caluniando alguém, eu gero mal para essa pessoa. E se eu sou ouvinte disso, eu entro nessa vibração também do mal, né? Dito mal, mas eu também entro nessa vibração e eu posso ser responsável e me prejudicar por isso.
Prejudicar como?
Bom, eu posso me prejudicar porque eu entro em sintonia com esse teor vibratório baixo desse tipo de conversação. E ao entrar em sintonia, a gente participa de tudo isso e pode sim até atrair companheiros desencarnados que estão nessa mesma faixa de vibração desse tipo de assunto e desse tipo de sentimento.
É interessante que a Clarissa falou com relação aos programas, a questão da audiência. E muitas vezes a gente pergunta para as pessoas a questão do quê? Da leitura. O tempo a gente desperdiça com inúmeras coisas, uma das quais é justamente isso. A pessoa passa horas e horas vendo um programa, de repente até de fofoca, que não vai agregar em coisa alguma, e daí você pergunta, não tenho tempo, minha vida é tão corrida. Mas pera um pouquinho, quanto tempo você destina, tá, do seu dia a ter um hábito salutar? A gente não faz a reflexão. Ah, mas é que está tão acostumada. Então, se está tão acostumada a isso, é necessário o quê? Modificar. Bom, olha, eu tenho esse problema, eu passo horas e horas, então, a partir de agora, eu vou começar a me empenhar, a me propor a ter bons pensamentos. E aí, a leitura que a gente propõe. Boas leituras. A doutrina espírita tem inúmeros livros, tá? Um livro que eu gostaria até de falar aqui, o livro Paulo Estevão, que vai falar da história do cristianismo. E fala de Paulo, que antes de ter a transformação, cometeu muitos equívocos também, ficou com um peso realmente muito grande, e se propôs o quê? Fazer uma modificação pessoal. Então, para quem não leu, desliga a televisão e vá ler um bom livro, que eu recomendo, Paulo Estevão.
Pegando o gancho do Fernando em relação ao livro, a gente tem até um exemplo em Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Como a gente pode entrar nessa faixa de vibração que envolve maledicência, envolve notícias falsas? Nesse livro tem um exemplo citado, que é um repórter, e tem um espírito que ele pretende se vingar de uma outra pessoa, e através desse repórter, que trazia em si sentimentos de maldade, de maledicência, de querer sempre olhar o lado negativo das pessoas, esse espírito aproveita esse sentimento desse repórter, e através dele eles entram em sintonia, e através de uma intuição, até de um mecanismo de mediunidade mesmo, ele escreve uma notícia falsa sobre essa pessoa que esse espírito queria prejudicar. Então, muitas vezes, quando nós entramos nesse teor de vibração, de uma conversa ruim, nós podemos até ser medianeiros de espíritos ali, de companhias desagradáveis que podem nos atrapalhar, e a gente entra nesse processo prejudicial para todos.
Hélio, ainda falando sobre sentimentos e falando sobre a questão do programa de fofoca, existem pessoas que têm prazer em ver que a vida da outra pessoa está se desmoronando, que o artista está se separando, que a mulher do artista foi traída. Existem pessoas que têm esse prazer e é por isso que assistem esse tipo de programa?
Eu não diria, talvez que seja um prazer, né? Mas o ser humano tem uma tendência, e tem uma tendência a falar dos ausentes. Tanto que o Emmanuel fala num dos seus livros que nós temos que procurar, um dos hábitos que nós temos que cultivar é não falar dos ausentes. Quando você conseguir não falar dos ausentes, você vai progredir bastante no campo assim, da não fofoca. Porque se a pessoa está presente, ela pode se defender. Vai falar, a pessoa não tá presente, então não vamos falar dela, não vamos falar dessa pessoa. A não ser que seja absolutamente necessário que se comente aquele assunto. Não falar dos ausentes. Porque nós temos uma tendência, nós gostamos demais, o ser humano gosta demais da fofoca. Da chamada fofoca, não sei de onde vem essa palavra, a origem dessa palavra, mas de ficar falando dos outros, de quem não está presente. Isso qualquer família, quando se reúne assim num café da tarde do domingo, né, a conversa invariavelmente caminha para falar do passado, falar de coisas que aconteceram, vai para lados e aonde acaba até dando problemas de família, que são muito comuns, né, acontecendo. Está falando de alguém, do cunhado, da cunhada, do vizinho, de um primo, de outro, que quase sempre a pessoa não está presente. Então é possível que nós seguisse essa orientação do Emmanuel, e eu tenho, desde que eu ouvi isso, eu procuro fazer isso da medida do possível, não falar de quem não está presente, né? A não ser que seja uma coisa boa, senão eu não falo.
Eu gostaria de resgatar uma perspectiva sobre esse tema que a Clarissa colocou aqui, que é a sobre a influência espiritual que existe nesse processo todo, né? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec fez aos espíritos, perguntando se os espíritos podem influir na nossa vida, né? E a resposta que os espíritos deram foi contundente. Foi uma resposta que disse o seguinte: que eles influem muito mais do que a gente pode imaginar e que até mesmo muitas vezes estão nos dirigindo. Então nós também temos que levar em conta que o nosso sentimento, aquilo que a gente tem falado muito aqui no programa de hoje, ele é a maneira pela qual nós nos ligamos aos espíritos. Os espíritos são ligados a nós por afinidades. A pessoa que é boa, que tem bons sentimentos, né? A pessoa que se preocupa com o amor ao próximo, a pessoa que faz a caridade, a pessoa que ama a verdade, a pessoa que ama o semelhante também, ela atrai espíritos que pensam assim também. Agora, as pessoas que gostam de denegrir o semelhante, as pessoas que gostam de frivolidades, as pessoas que gostam, que não se preocupam, que são inconsequentes no que fazem e falam, elas também atraem espíritos dessa mesma maneira. Então, muitas vezes, nós podemos estar sendo conduzidos por espíritos que querem prejudicar alguém e usam a gente fica meio de massa de manobra na mão deles. Quando a gente fala alguma coisa, inconsequentemente, que a gente fala, nem sei porque que eu falei aquilo, de repente alguém que está atrás, que está nos influenciando, para poder prejudicar uma outra pessoa, pela sintonia, pela ligação que tem os três naquele processo. Então, acho que também é importante que no programa de hoje a gente destaque, mesmo para o ouvinte que não é espírita, o ouvinte que ainda está aprendendo, está estudando espiritismo, que ele leve em conta que nós nunca estamos sozinhos, que todos nós estamos acompanhados de espíritos. E nós vamos estar acompanhados pelos espíritos de acordo com o nosso sentimento, de acordo com o nosso pensamento. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido.
Você falou a respeito de espíritos, que eles nos incentivam a ter esses sentimentos. Se eu não me engano, no livro 1984... existe uma passagem que trata de uma... Esse livro trata de uma sociedade totalitária. E existe uma passagem que chamava A Hora do Ódio. Era quando os dirigentes escolhiam algumas pessoas para
para realmente odiar, que era uma maneira deles controlarem a população. Os espíritos podem fazer isso, podem incentivar, por exemplo, um grupo a começar a comentar negativamente a respeito de um fato de uma pessoa para gerar esse sentimento de ódio nessas pessoas?
A minha resposta, eu prefiro repetir a resposta do espírito Verdade a Kardec. Muito mais do que nós podemos supor.
Inclusive, em Curitiba tem a Boca Maldita, que chamam, né? Lá tem a rua chamada Boca Maldita, né? Lá no, na Portuguesa Esportes, o clube que tinha a turma do amendoim, né? Aqui no Aramaçã tem os quiosques da fofoca. Em todos os lugares, assim, onde tem, em várias cidades, tem um lugar onde as pessoas... Um tempo era no salão do barbeiro, né? Ou no salão da cabeleireira, né? Hoje é no Facebook, né? Que o Facebook, ele substituiu esses lugares aí que sempre existiram. Hoje é no Facebook. E hoje com o poder de destruição muito maior, né? Quer dizer, uma mega arma, né? Se falava no barbeiro, ou falava na cabeleireira, ou na Boca Maldita, né? E ou na polis, né? Quando lá no tempo do... Lá na cidade, na praça, né? A praça era para isso, né? É onde as pessoas convergiam e iam lá para falar do político. Porque tem um objeto que não cabe aqui, entendeu? Que é objeto da concorrência. O que é que está concorrendo com o nosso espaço vital, né? Então, se você produz um telefone, é um telefone concorrente. E difícil, você fala sempre do telefone concorrente, você não fala do engenheiro que fez ele, do e tal, tal. Você fala do telefone. No caso da política ou do esporte, o objeto concorrente é a pessoa. Então você tem que falar da pessoa. Então o processo de construção de uma pessoa é o processo de desconstrução da outra. Você tem que desconstruir a outra para construir uma segunda ou uma terceira opção. Então esse processo de desconstrução vai diretamente na pessoa. E aí entra na vida particular dela, entra na vida. Então, a figura pública, ela se expõe a esse tipo de coisa, né? Que não deveria. Deveria ser no que ela faz. Mas não, mas só que como ela é objeto de concorrência, então eles tentam destruir a pessoa. A pessoa destruiu a concorrência. Né?
Clarissa, o Hélio falou a respeito das redes sociais, né, que tem esse poder destrutivo, né? E a gente percebe que não só as redes sociais, mas os meios de comunicação contemporâneo, eles acabam, não digo nem incentivando, mas eles acabam facilitando a maledicência, né? Como é que nós, a nível de indivíduo, podemos evitar a participação nesse ciclo ou podemos interromper esse ciclo?
Eu acho que é deixando de compartilhar postagens, deixando de dar audiência, né? Deixando de realmente dar importância para esse tipo de notícia, para esse tipo de programa, para um determinado comentário, né? Quando a mesma pergunta que foi colocada, o que fazer quando chegar uma fofoca até nós? Desvia o assunto, não nos interessemos por esse tipo de notícia. Né? Muitas vezes, nas redes sociais, a gente vê um comentário, demora 5, 10 segundos para você escrever, mas a gente não tem ideia da repercussão que ele pode ter. Como a gente ajuda a propagar o desânimo, a propagar um sentimento negativo em relação a outra pessoa? Né? Qual é a nossa responsabilidade? Temos muita responsabilidade nesse processo. Né? Então, como a gente pode parar? Evitando propagar mensagens que não sejam verdadeiras, ou se forem verdadeiras, qual a utilidade? Qual a utilidade de nós entrarmos nessa onda? Né? Se não formos contribuir com nada para construir, para que nós iremos ser os responsáveis pela destruição?
Marinho, está chegando aqui uma contribuição da Aninha Costureira, lá de Rude Ramos, e ela faz um depoimento interessante. A gente até agradece por ela estar abrindo o coração aqui conosco. E ela disse: ouvindo o programa de hoje, eu cheguei a uma conclusão. Passei por uma situação bem difícil em 2014. E hoje descobri que o que eu não consegui resolver foi causado por uma questão de inveja de uma pessoa que estava ao meu lado. E aí eu pergunto para você, Marinho, a prece nesses processos de maledicência, ela tem alguma influência? E mais do que isso, quando eu vejo uma pessoa falando mal de outra, até mesmo por um fato que eu sei que é verdadeiro, eu devo rezar por quem está falando mal ou por quem está sendo alvo da maledicência?
Eu penso, Sérgio, que a prece é um recurso que devemos todos nós utilizar todos os momentos que a gente conseguir, que for possível, né? Por quê? Porque ela é um recurso que nos ajuda a nos ligarmos aos bons espíritos, não é? Falamos há pouco tempo aqui da sintonia espiritual que existe entre as pessoas em função do seu sentimento. E ora, se a prece nos ajuda a despertar os bons sentimentos, se nós buscamos as coisas elevadas, buscamos conversar com Deus através da prece, é razoável a gente imaginar que naquele momento os bons espíritos se aproximam da gente. E na hora que os bons espíritos estão do nosso lado, eles nos ajudam a cortar as influências que nos levam para o mal. Diante da situação da nossa ouvinte que fez a pergunta aqui agora, que falou da inveja, não há dúvida que quando nós percebemos qualquer situação difícil que tenha sido provocada por uma fofoca, por uma inveja, por uma maledicência, o recurso da prece ele deve ser feito de uma maneira aberta em favor de todos. Nós não podemos usar a prece para nos proteger e querer usar a prece para prejudicar o outro. Quer dizer, não existe isso. O amor universal é amplo, ele é genérico para tudo, não é? Então, o que nós temos que pedir, o concurso dos bons espíritos, temos que pedir a ajuda dos bons espíritos, é para que o bem, de alguma maneira, se situe acima de tudo e de todos e ele consiga espalhar luzes em todos, não é? Aqueles que estão equivocados, aqueles que são as vítimas e aqueles que são, de alguma maneira, os que sofrem a consequência daquela atitude que está sendo tomada. Portanto, a prece é um recurso que devemos sempre buscar para podermos transformar o mal e o bem aonde quer que ele esteja.
Nosso ouvinte ligando da praia, olha só que bacana. Ela está dizendo aqui via WhatsApp: bom dia, adoro o programa e não perco um. Estou passeando na praia, moro no ABC e não esqueci de sintonizar a rádio. Poxa, muito bacana, a gente agradece por essa fidelidade ao nosso programa. E ela está perguntando um negócio aqui interessante, Clarissa. O nosso programa está chegando no fim, mas você pode responder rapidamente para ela. Ela diz: percebo que às vezes gosto de comentar com meu marido atitudes das outras pessoas. Somos muito críticos com o comportamento do outro na maioria das vezes. Como mudar essa atitude? Como deixar de ser tão crítica? Afinal, não podemos esperar que os outros sejam como nós somos ou como nós queremos que sejam. É a Andréia de São Caetano.
Ah, um abraço, Andréia. Bom, como o Marinho disse, a oração é um poderoso meio de nos fazer combater todas as nossas imperfeições, né? Aqui ela já reconhece o que é tão difícil, porque a maledicência é tão sutil e está tão presente nas nossas vidas. Ela já reconhece. Então, quando vier aquela vontade de falar mal dos outros, a gente compreender que devemos ter indulgência, devemos compreender, e isso já é uma vitória. E orar, pedir o auxílio dos bons espíritos, que eles sempre nos auxiliam.
E lembrar o seguinte, que fazer uma análise crítica não significa necessariamente maledicência. Muitas vezes nós podemos fazer uma análise crítica, nós podemos fazer um comentário crítico, desde que a nossa intenção seja aprender com aquilo, aprender com os erros e procurar contribuir com o semelhante.
Nosso programa está encerrando, nós agradecemos a sua companhia, querido ouvinte, e convidamos você a estar conosco novamente no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Rádio ABC.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos.